Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
A minha Bíblia está aberta no livro do profeta Amós. Amós capítulo 4, ele começa assim: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis ao vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias virão para vir sobre vós os que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes como fisga de pesca. E aí, o Senhor vai falar sobre o julgamento daqueles que oprimiam. Enviarei peste contra vós, a maneira do Egito, os vossos jovens. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra, e fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor, porquanto assim te farei, ó Israel, e que por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz de manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor dos exércitos é o seu nome. Bem, nós temos aqui, portanto, o estudo do livro de Amós, que menciona talvez um passado histórico não identificável. E nem pela forma, nem pelo conteúdo do texto, as pragas do tempo do Êxodo, que feriram o Egito, não Israel, de uma maneira bem diferente relatada no livro de Amós, no capítulo 4. Além de tais pragas eram um mundo antigo, são ainda nas culturas rústicas o resultado obrigado de situações críticas naturais e políticas. A fome é o resultado de toda essa estiagem prolongada e pestes nas plantações. É o efeito de toda batalha militar no antigo e no moderno. Provavelmente as composições mais antigas do livro do profeta Amós na Bíblia datam dos meados do século 8 a.C. e surgiram como literatura de protesto e resistência. O aceno principal da mensagem de Amós está na crítica social e no anúncio do juízo iminente de Deus na história, bem como na tênue, mas clara exigência do estabelecimento da justiça como alicerce das relações sociais. Amós é um profeta precursor, radical, exemplar e pragmático. A profecia de Amós é, em certo modo, um divisor de águas na história da profecia, no sentido de que instaura um novo jeito de ser profeta. O livro de Amós está organizado em duas grandes unidades literárias, Amós de 1 a 6 e de 7 a 9 com as visões. E Amós 4, 4 a 13 nos ajuda a refletir sobre três aspectos fundamentais da ética profética, intimamente entrelaçados, e são a questão do pecado com relação ao culto e com relação à história, e os limites de uma possível reconciliação com Deus. E a pergunta que se coloca na base, no fim, é: trata-se de um anúncio diante da incapacidade de Israel reagir, ou de uma velada promessa de perdão? A declaração final é que Deus, solidário com os que foram pisados, libertador dos oprimidos, totalmente sensível ao ser humano, constitui uma nova relação. Portanto, uma situação qual se assemelha os dias em que o povo de Israel esteve escravizado no Egito. Mas, além da recordação desses fatos, o profeta Amós menciona talvez um passado histórico não identificável pelo conteúdo do texto. As pragas do êxodo que feriram o Egito de uma maneira bem diferente. Portanto, num ponto muito pessoal e particular, o profeta alerta que o povo de Israel vivia um tempo de cegueira espiritual. E essa cegueira, que o apóstolo Paulo vai falar, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não recebam a luz do Evangelho de Cristo. Então as pessoas estão cegas e estão surdas. Elas não querem ouvir. Elas estão olhando a realidade, mas não estão enxergando. O problema da espiritualidade que a gente vive nesse país. Por isso, é preciso despertar consciência. É preciso acordar. E ele faz uma exortação: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Esses dias são de fato de preparação. Não dá para ficar em cima do muro. Não podemos servir a dois senhores. Só temos um Deus, um Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos tomar a posição. Nós precisamos buscar esse despertamento espiritual para que nós não caiamos no engodo do inimigo. É preciso acordar. A igreja precisa continuar tendo uma militância forte no combate às injustiças, no combate às mentiras, no combate ao engano. Nós precisamos fortalecer a ênfase da reforma protestante dos reformadores, voltar às escrituras sagradas, voltar à palavra, voltar à simplicidade do Evangelho de Cristo e lutar contra as injustiças, lutar todos os dias contra a corrupção. A corrupção vem matando esse país rico e paradoxalmente pobre. O nosso estado tão rico e paradoxalmente pobre. O Maranhão não conseguiu ainda vencer os seus problemas sociais. Na década de 70 era o Piauí o estado mais pobre. A partir da década de 80 o Maranhão se torna o estado mais pobre da federação. E não avança com tanta riqueza. Por quê? São os modelos políticos que governaram esse estado. E por isso nós precisamos, mais do que nunca, continuar lutando contra as injustiças, contra a falta de oportunidade para as pessoas, os invisíveis, aqueles que o estado não enxerga, que o estado não vê, e que a igreja precisa ver e contemplar e fazer a sua parte dentro da medida do possível como uma igreja missionária e como uma igreja cidadã. Enxergar, olhar, lutar e combater. Combater todas as injustiças, especialmente a corrupção. Quando a gente vê ao longo da história o tanto de desvio de recursos públicos, e o maior deles foi na saúde, que dá na casa dos trilhões. Como se pode desviar tantos recursos que dariam para construir quantos hospitais? Pense sobre isso. Quando o Brasil fez a opção e lutou para receber a Copa do Mundo, as Olimpíadas, o esporte é muito importante e salva vidas. Mas hoje nós temos investimento em estádios que praticamente quase que não tem tradição no futebol, com times jogando a terceira divisão, segunda divisão. E aí nós vimos na pandemia os estádios virando hospitais. Falta mais saúde. Quando as políticas que foram extremamente equivocadas. Se o Brasil ainda não é um país de primeiro mundo, se o Nordeste tem sofrido tanto, Por que que desviar os recursos para construir em outras cidades da América do Sul? Nós ainda não estamos em condições de doar tanto dinheiro para outros povos quando aqui ainda há muito a se fazer, ainda há muita desigualdade social. Nós precisamos ser esses agentes de transformação e precisamos protestar contra isso. Nós precisamos de mais pastores protestando contra isso. Nós não podemos nos calar. Tentaram calar os reformadores, mas a reforma avançou. Uma igreja reformada, ela precisa continuar sempre se reformando. Nós não podemos nos agachar. Esse não é um tempo de pigmeus e anãos na fé. Esse é o tempo dos gigantes da fé, de homens e de mulheres corajosos para denunciar todo o mal, para profetizar a graça, o bem e a transformação social. Eu percorri a rota da fome junto com o Maranhão Rural. Eu conheço as cidades mais pobres do Brasil e estão aqui no Maranhão. Eu estive nessas cidades, não para assistir à fome, mas para atenuar a fome. Em algumas delas, nós tivemos a oportunidade de levar doação de sementes e as pessoas plantaram e já estão colhendo. Nós não ficamos de braços cruzados, assistindo. Nós não ficamos nessa retórica do amor. Falar de amor é muito bonito. As pessoas tentam romantizar. A gente está vivendo esse tempo, estão romantizando. Romantizando um partido e um homem que tanto roubou esse país. Não podemos permitir que novamente nos governe para saquear novamente o nosso povo, os nossos direitos, nossa liberdade. Tudo isso está em jogo no dia 30. É preciso pensar sobre isso. É preciso se reposicionar. Nós temos que continuar enxergando os invisíveis sociais, ajudá-los. Eu tive a oportunidade de ver e de lutar, consegui mobilizar, tempos atrás, a rede hoteleira de São Luís e conseguimos levar um curso profissionalizante. Aí, sabe, conseguimos com que 20 irmãs que estudaram até o final, elas ganharam uma nova condição social. Quem concluiu esse curso profissionalizante, do curso de copeira, serviços gerais e também de recepcionista, foram, na época, acolhidas pela rede hoteleira. Elas passaram a ter dignidade, dignidade e renda, e algumas delas viviam subjugadas por maridos covardes, impiedosos e, pior, pedófilos, que foram, assim que elas foram empregadas, elas tiveram a audácia de denunciar esses covardes que foram presos prontamente pela polícia. Então esse é o papel da igreja, esse é o papel de todos nós, levar a liberdade. Não deixem roubar sua consciência, nem comprar o seu voto. Seu voto é livre, mas é preciso avaliar o contexto. Você não pode assistir essa situação. Às vezes a gente pensa assim, será que o povo tem memória curta? Porque aqui no nosso Maranhão, na cidade próxima de São Luís, Bacabeira teve a experiência do maior estelionato eleitoral da história. 3 presidentes vieram prometer uma refinaria prêmio. Se essa refinaria estivesse funcionando hoje, como fora prometida, quantos empregos diretos, quantos empregos indiretos, quanta dignidade estaria dando para o nosso povo? Mas a refinaria foi só uma retórica. Quem inaugurou a refinaria foi o Papai Noel mais uma vez. Mais um engano. Até quando seremos enganados? Você pode até não saber ler ou escrever, mas você não pode ser alguém que entre no contexto de eu vou, Maria que vai com as outras, o analfabetismo político. Não, você tem que avaliar. Como o Brasil voltou para os trilhos, para o desenvolvimento, o melhor país pós-pandemia da história, já estamos aí, com uma economia forte, quando a Europa, nesse momento, está no estado vermelho, quando os Estados Unidos, a maior potência do mundo, está em recessão. O Brasil vivendo um tempo de deflação, lutando para ver o nosso povo prosperando. Mais de 20 milhões de brasileiros recebendo R$600, que tem ajudado muito as famílias. Então, não deixa cair nessas falácias de que o 13º vai ser cortado. Gente, isso é inconstitucional, isso é mentira. Não irá se cortar o 13º, nem dos direitos dos aposentados e dos cidadãos. Hoje, nós temos um país que está cortando os impostos, tirando os impostos. E o que é curioso, tirou os impostos, abaixou os impostos e aumentou a arrecadação. Está aí. Por quê? Os recursos estão circulando. As pessoas estão montando seus empreendimentos. Então chega aquele estado, essa história do estado pesado. O estado pesado. Nós tivemos um governo aqui que governou todo ano aumentando os impostos. Quando você vê o tamanho dos impostos estaduais que você paga, e você vê o tamanho dos impostos federais. Olha a diferença, gente. A diferença está bem aí. Muitos cidadãos começaram a observar isso na hora que estavam abastecendo o carro. Você abastece o carro, está lá. O imposto estadual enorme, o imposto federal pequenininho. É menos Brasília e mais Brasil. Essa é a regra. É isso que nós temos que buscar. Todos os dias, a cada dia de nossas vidas. Ore comigo. Pai, nós intercedemos agora, Senhor. Nós queremos um país com mais justiça social, com mais igualdade. Deus, queremos um país combatendo a corrupção, a mentira, o engano, o engodo. Queremos um país com liberdade cristã, liberdade religiosa. Queremos um país contemplando os invisíveis sociais e ajudando-os a crescerem e a prosperarem. Queremos um país forte, fraterno. Queremos um país buscando por justiça. Oh Deus, abençoa o nosso país. Abençoa esse pleito, Senhor. Que as eleições sejam limpas, que toda tentativa de fraudar a eleição seja frustrado em nome de Jesus. Nós oramos, meu Deus, para que seja frustrado em teu nome. E assim, meu Deus, abençoa, Senhor. Abençoa, meu Pai, a tua igreja. Que as nossas igrejas permaneçam livres. Que a liberdade de pregar o evangelho seja um direito constitucional observado, que essa lei seja cumprida, que de fato o que está escrito na nossa Constituição, do direito à expressão, do direito ao culto, do direito à fé, que tudo isso, Senhor, seja de fato estabelecido pela garantia da Constituição. Ó Deus, nós oramos para que, em nome de Jesus, todos os detratores, todos aqueles que querem tirar os nossos direitos e descumprir a Constituição Cidadã de 88, venham ser substituídos e nós possamos ter magistrados de fato éticos, justos, que venham governar com equidade e justiça. Nós estamos cansados, Senhor, de ver o nosso país perder as grandes oportunidades. Por isso, meu Deus, te pedimos agora, Senhor, a bênção e a paz sobre a vida de cada cidadão maranhense, sobre a vida de cada cidadão brasileiro. Assim, meu Deus, cumpre o teu propósito, que a tua presença seja real em cada um de nós. Ó Deus, dá-nos a bênção, Senhor, de vermos as pessoas crescendo e que os recursos da saúde, da educação realmente cheguem, Senhor, não sejam desviados e que nós possamos ver o Nordeste sendo abençoado, que os nossos direitos sejam preservados. Essa é a nossa oração, Senhor.